estamos aqui com o nosso convidado, Camilo. O episódio de hoje, como vocês devem ter visto no título, é sobre games e aprendizagem, memória, cognição no geral. E para isso temos aqui o Camilo, que é doutorando no Programa de Neurociências e Cognição da UFABC. Então, como é de costume, para o nosso público te conhecer um pouco melhor, você poderia falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória na ciência?
Claro, claro. A minha trajetória na acadêmica em si, né, começou com uma coisa não tão próxima da neurociência, né, que era com a filosofia. Eu me formei em filosofia primeiro após sair do ensino médio. Aí depois eu fui me formar em psicologia, onde eu conheci a minha orientadora, né, que é a Caterina. E lá a gente começou a trabalhar com essa questão de jogos e desenvolvimento cognitivo, né? Na época a gente tinha trabalhado com um jogo que chamava Pocoloto, que está ainda em retrabalho de, né, reformulação, também vai ser depois disponibilizado mais para frente, quando ele for pronto. E aí, quando começou a surgir essa oportunidade que ela veio para a UFABC também, com a área de neurociência, eu achei super interessante, e aí vim para essa área, eu fiz meu mestrado nessa temática de games e educação, e aí, para dar continuidade no projeto, aí eu caminhei para o doutorado, deu tudo certo, e aí estamos aqui tentando caminhar nessa longa jornada da ciência.
Então, como você se interessou pela neurociência? Você começou na filosofia, foi para a psicologia, e aí foi fazer pós-graduação em neurociência. Em que momento e o que te chamou a atenção para ir para esse lado?
Sabe que é bem curioso, né? Acho que é aquele tipo de coisa que você não sabe que você gosta até você saber o que é. Então, eu fiz a psicologia e para a coisa mais óbvia do universo, tudo que acontece nas nossas emoções, os sentimentos, os pensamentos, estão tudo dentro do cérebro, né? Essa é a ideia mais óbvia. Só que eu nunca tinha parado para pensar que ele rege a gente de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina, né? Porque, querendo ou não, ele é a nossa central de funcionamento. Se der qualquer problema lá, inclusive, né, gera várias alterações. Então, quando surgiu a ideia da Caterina, ela falou, olha, eu tô na pós-graduação aqui na área de neurociência, tá? Eu falei, nossa, mas neurociência parece uma área muito legal. Aí eu fui estudar, ver o que é, fui entender. Tipo, eu já tinha conhecimentos estudados separadamente, então, questão comportamentais, o quanto que pensamento gera comportamento, de partes de um pouco de células, de neurotransmissores, etc. Mas aí eu falei, nossa, é verdade, dá para unir bastante coisa com isso. E aí meio que ganhou o nome neurociência, assim, mas o gosto por várias partes da neurociência já existia, até conhecer o projeto.
Certo. E por que a escolha de estudar games sobre esse olhar da neurociência? Afinal, o que tem uma coisa a ver com a outra? Algumas pessoas podem se perguntar.
Não, acho que tudo que a gente tem de trajetória de vida depende, obviamente, da nossa vida em si, né? Então, eu, quando era mais novo, gostava bastante, ainda gosto ainda de jogar, não tem tanto tempo como eu tinha quando era adolescente, para jogar e poder curtir os videogames e games em geral. Então, quando eu fui na psicologia, eu comecei a conhecer as potencialidades da área de avaliação, de parte de cognição, e aí eu pensei, nossa, é verdade, os jogos realmente podem ter uma influência no que a gente faz. Porque é uma coisa que na época eu ainda não tinha conhecimento teórico, mas é aquela coisa que você conversava com os amigos e falava, não, olha, eu sou meio bom nisso porque eu faço muito isso, que é uma coisa dos games, né, treinar alguma tarefa específica. E aí eu comecei a questionar o quanto que isso, por estar crescendo, poderia ser uma ferramenta útil para espalhar, né, para as outras possibilidades. Na época, na graduação da psicologia, né, não, da filosofia, ainda não se tinha tanto a ideia de tablets, por exemplo. Era bem mais incomum do que é hoje. Mesmo os celulares ainda eram um pouquinho, né, eram bem comuns, mas não eram com de um alto desempenho como são hoje. Então, o primeiro projeto que eu falei lá, o Pocoloto, ele foi desenvolvido no computador. O que, se você pensar, dá um pouco de trabalho, porque você precisa de um computador bem maior, uma sala mais equipada, de toda uma série de equipamentos. E, enfim, aí agora pensando no quanto que a portabilidade está aí, então a gente tem literalmente um mundo na mão que você tem com o celular, né? Então, por que não utilizar isso para o nosso benefício, né? A neurociência, ela mostra o quanto que a gente consegue compreender sobre coisas do nosso cérebro, e a área dos games começou a surgir cada vez mais com esse impacto da neurociência. E, na verdade, para ser muito sincero, ainda não existe um consenso muito 100% sobre várias coisas dos games, né? Então, uma coisa que acho que as pessoas podem pensar, bom, tipo assim, ah, eu vou jogar isso, então se eu jogar isso, eu vou ficar muito bom em outra coisa. Então, se eu jogar esse joguinho tal, que tem algumas coisas de numerozinhos, eu vou ficar melhor em matemática. Eu, quando era, né, no começo da neurociência, no começo do projeto, achava que era a coisa mais óbvia do mundo, mas aí quando você vê, ele vê que não necessariamente essa passagem ela é tão natural assim, né? Então, há uma... Que o termo é generalização, né? Então, que você não generaliza isso automaticamente. Então, tem pesquisas que mostram que, na verdade, você só fica muito bom naquilo. Então, tipo, você faz essa tarefa várias e várias e várias vezes jogando, e você fica especialista naquilo. Tipo, fica ótimo. Mas não necessariamente você passa isso para outros contextos. Mas tem outras pesquisas que não. Olha, na verdade, se você fizer, dependendo do tipo de análise que você faz, aonde você vê, se o seu treino realmente está mais focado em alguma coisa que tenha sentido para isso, aí ele pode ter realmente um efeito bem bacana. Então, a questão da linguagem, por exemplo, leitura e escrita, que é a área do meu projeto, por exemplo, isso também é bem visível.
Então, continuando, puder falar um pouco melhor e um pouco mais detalhadamente para a gente entender o que foi essa pesquisa, o que você pesquisa de verdade.
Então, a minha pesquisa em si, ela teve duas etapas, né? Então, a etapa do doutorado foi... Oh, perdão, a etapa do mestrado foi uma primeira etapa e agora no doutorado seria uma segunda etapa. Então, a primeira etapa é aquela coisa inicial. Então, o que você precisa para começar uma ideia com jogos? Você precisa do jogo. Então, no mestrado, a ideia foi trabalhar com o jogo, né? O jogo que é o do meu projeto, que chama Calulu, que é um jogo que foi desenvolvido na França. Como ele tem sido desenvolvido na França, ele foi desenvolvido para o idioma do inglês e do francês. Então, ele não tinha, por lógica, para o português. Então, toda a parte de adaptação, de tradução, de pegar todos esses estímulos, né, e regravar, né, porque como ele treina com leitura, então ele tem palavras, sílabas, letras, e você espera que o jogo tenha bastante opção de letras e palavras, ele tem mais ou menos umas 1.200 palavras. Então, você precisa gravar essas 1.200 palavras para poder colocar no jogo. Então, toda essa parte de montagem, né, foi feita durante o mestrado, de melhorar a programação, de adaptar, de fazer funcionar, tudo que foi bastante trabalhoso, na verdade. E aí, com o jogo pronto, mais próximo do final do meu mestrado, aí a ideia foi aplicar ele numa escola para poder ver se ele realmente funciona, se realmente ele consegue dar conta de ser utilizado pelas crianças, se elas conseguem fazer tudo isso... se o jogo tem um sentido, né, porque ele foi criado na França, talvez aqui as crianças achassem a coisa mais chata do universo e não iam querer nem jogar, então não tinha necessidade nem de você continuar. Então, por isso que a ideia foi fazer uma análise de uma experiência do usuário, né, o que os usuários, que no caso eram as crianças, o que eles achavam do jogo e se o jogo conseguia se comportar dentro do contexto escolar. E o que aconteceu foi que a gente criou uma escalazinha, né, uns desenhos onde as crianças poderiam dizer se elas gostaram ou não gostaram do Calulu. Como elas ainda não eram alfabetizadas, era só feita em escala de desenhos mesmo. E o resultado foi que elas gostaram bastante, elas acharam que o jogo era bastante interessante, elas mantiveram a motivação durante todos os 2 meses de aplicação, que eu ia lá, né, 3 vezes por semana. Então elas estavam sempre constantemente querendo jogar e ver, e o jogo tinha uma nova fase, um novo desafio, então eles conseguiram ficar isso durante o tempo. A gente até aplicou alguns testes simples de leitura e escrita para ver como era, né, como que era o desempenho, porque o jogo treina isso. Mas aí a gente mandou alguns questionários para a escola, né, para a professora que era professora da sala, para a coordenação, com as perguntas sobre isso. Então, vocês achavam que o jogo se comportou legal dentro da escola, se as crianças acharam interessante, se os pais engajaram no projeto e tal. E a resposta da escola também foi bastante produtiva. A professora falou que as crianças ficavam... Nos dias que não tinha o Calulu, as crianças ficavam falando assim, amanhã tem o Calulu, né? Então, tipo, ficavam todo felizes, né? E tal. A aplicação do jogo foi numa escola da periferia ali em Santo André. Então, foi numa escola que tem um dos menores IDEBs, né? Que é o Índice de Desenvolvimento de Educação que a gente tem aqui no Brasil. Então, era uma escola pública com crianças de uma comunidade carente. Então, muitos deles ali não tinham nem visto um tablet na mão, né? E eles tiveram a oportunidade de pegar, não só ter o tablet, mas também jogar alguma coisa que foi criada originalmente, pelo menos na França, em outro país, com um princípio bastante importante. E aí, agora para o doutorado, a ideia é escalonar isso, né? Então, a gente fez algumas alterações na programação do jogo, mas fazer uma versão final e aplicar em mais crianças e mais escolas, já que agora a gente viu que o piloto, né, e todo esse teste de desempenho inicial funcionou. E aí a pandemia chegou e literalmente fez a gente perder o ano, e que tudo bem, o mais importante é que todo mundo fique saudável, fique bem, mas é por isso que não deu para progredir mais do que a gente gostaria. Mas, em compensação, a gente conseguiu alguns feedbacks da escola nesse meio tempo, né, eles têm uma aplicação que isso não depende da gente, a gente não pediu para eles fazerem nada. Então, eles analisam como as crianças estão várias vezes ao ano, então eles fazem várias provinhas, né, para ver qual é o nível de leitura e de escrita das crianças, ver se eles estão evoluindo ou não. Então, eles têm lá, né, que chamam os níveis silábicos. E a gente pediu esses dados para eles, né, do ano passado e o primeiro desse ano, pré-pandemia, e a gente conseguiu fazer uns gráficos muito bacana, em que mostra que as crianças da turma que jogou o Calulu ano passado, que eram as crianças do período da manhã, elas tinham um desempenho, né, na própria nos próprios questionários da professora, elas tinham um desempenho lá menor que a turma da tarde, que não jogou o Calulu, e conforme o tempo foi passando, e logo depois do Calulu, a turma da manhã, né, que a turma do Calulu passou, a turma que estava na frente deles, e aí nesse começo do ano, né, que é de 2020, essa aplicação foi até julho do ano passado, então 6 meses depois, a turma do Calulu aumentou mais ainda a diferença comparado com a turma da tarde. Então isso quer dizer que manteve-se uma certa diferença e isso progrediu. Então isso foi um resultado bastante interessante para a gente, assim. Então, mais ou menos esse é o panorama geral da pesquisa, tem mais coisas que eu poderia falar, mas acho que sucintamente acho que é essa a ideia.
E pode explicar melhor como que é esse jogo? Você mencionou que ele usa palavras, foi aplicado nas crianças no período de alfabetização, mas para entender qual é a estrutura do jogo.
Sim, ótimo. Então, era isso que eu falei que era a parte sucinta, porque eu justamente pulei essa parte. Porque, assim, a gente tem que pensar em como a criança lê, né? Então, uma das coisas mais simples que a gente vai fazer ao ler, que às vezes a gente não para pensar nisso, mas é uma coisa óbvia, né, depois que você sabe sobre isso, é que você tem que pegar aquele símbolo que está desenhado ali na folha e transformar aquilo num som. Isso é o processo de ler, né? Você vai converter aquilo que é uma parte desenhada para uma parte falada, uma parte de leitura. E, então, esse processo, né, de fazer essa conversão, que chama conversão grafema-fonema, é uma das coisas mais presentes no jogo. Então, como que ele faz isso? Ele começa em várias etapas. Então, a criança começa com letras, depois ela vai para sílabas e ela vai depois para palavras completas. Ela, no jogo, ela vai aprender todos os fonemas que chamam. Então, A, B, C, D, F. Então, fonemas são os sons das palavras separadamente. Então, ela vai aprender, por exemplo, nas primeiras unidades, as vogais mais iniciais. Então, A, E, I, O. Então, ela vai lá... No começo, ela tem uma criança, que é uma criança de um vídeo gravado, em que a criança fala A, depois repete de novo A, em que ela vê o movimento da boca da criança e também escuta o som, né, que a criança está falando. Então, isso faz com que ela consiga entender, tá, para falar o A, eu preciso mover a boca desse formato, e aí o som que vai sair é esse. Aí, depois, ela vê uma palavra, por exemplo, aranha, e uma imagem de uma aranha, e com isso ela vê assim, então beleza, então existe a letra A, a imagem aranha, então a aranha começa com A, então ela já começa a dar um contexto visual para isso. Depois, ela aprende a desenhar a letra, né, então fazer todo esse movimento para fazer a letra A, tal, fazer com a mão, então como é um jogo num tablet, ela vai passando no tablet para poder escrever, tanto da letra de forma, que é aquela letra bastão, quanto na letra cursiva, né, que seria aquela famosa letra de mão. Então, ela aprende dos dois formatos, como que é a letra A, como que é a letra E, como que é a letra I, e assim por diante. E depois que ela aprende essas letras individuais, ela vai para minigames. E aí, esses minigames, eles vão treinando gradativamente essas coisas que a gente falou. Então, tem minigames das águas-vivas e dos caranguejos, que normalmente trabalha com letras e sílabas. Então, aparece lá um caranguejinho com a letra, com a sílaba, por exemplo, ba. E aí, a criança ouve vá. Então, ela tem que clicar no vá e não no ba. Então, ela tem que não clicar naquele, mas clicar no outro. Então, tem todo um treino dela chamada inibição, né? Que ele não vai clicar nesse, mas vai clicar no outro. Então, isso também faz parte de um treino de função executiva, que chama. Então, isso também é bastante interessante. Aí, depois ele vai para outros minigames que treinam palavras inteiras. Então, no joguinho do macaco e no joguinho do sapo, ele vai criando as palavras separadamente. Então, ele ouve batata. Então, na verdade, ele não ouve tão devagar, ele ouve a palavra naturalmente. Eu só quis simplificar. E aí, ele tem que pegar o coquinho lá, tem um coco no macaco, ele joga o coco pro outro macaco com B. Depois, joga outro coco com A. Depois, com T, com A, com T e com A, e monta a palavra batata. Isso é bem interessante porque a criança vai aprendendo separadamente, mas ao mesmo tempo que ela consegue ver a palavra inteira e entender que as palavras elas são compostas de pedacinhos, né? Então, apesar de a gente ver a palavra como um todo, né, um inteiriço, elas são várias etapas separadas. Então, o jogo vai trabalhando com isso. Então, você vai fazendo isso em vários minigames. Conforme você vai progredindo, vai ficando mais difícil, porque cada letra que entra, né, cada fonema que entra, ele aumenta a dificuldade do jogo, porque antigamente na primeira unidade você só tem o A. Aí na segunda você tem o A e o E. Aí depois o A e o I. Então quando você está lá para a unidade 20, 25, então você já tem um monte de todas as vogais e um monte de consoantes. Então isso faz com que aumente mais ainda, né, a complexidade. E uma coisa muito interessante do Kalulu, que às vezes não se tem em muitos jogos, ele tem uma adaptação automática no algoritmo do jogo para se adaptar à criança. Então ele tem três dificuldades. Então, se a criança começa a errar muito, o jogo entende assim: bom, essa criança parece que ela tem um pouco de dificuldade. Então, deixa eu diminuir um pouquinho a dificuldade para me adaptar a ela, para que aí ela consiga acompanhar. Porque se fica muito, muito difícil, ela perde a motivação, ela não consegue vencer. Então, ninguém quer ficar frustrado o tempo inteiro perdendo. Então, ele tem essas três dificuldades. Então, conforme você vai acertando, você vai ficando no jogo. Aí, na terceira parte, né, que é essa unidade mais avançada, já tem mais águas-vivas, já tem mais caranguejos, a velocidade é um pouquinho maior. Então, isso faz com que a criança também ganhe um certo dinamismo, né? Então, ela também não gosta que a coisa seja também devagar demais, senão ela perde o interesse, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Então, o jogo vai trabalhar com toda essa ideia de pegar o princípio mais inicial, né, do que é a gente ler, e treinar isso de várias formas lúdicas e divertidas. E aí tem o Kalulu, né, que eu falei. O Kalulu, na verdade, eu até esqueci de falar no começo. Kalulu significa coelho em Swahili, que é um dialeto da África, né? Então ele até é transcultural nesse sentido, que é bastante bacana. E a ideia do Kalulu é ser um aplicativo que pode ser utilizado em qualquer país, desde que o país, como a gente fez, se proponha a fazer a adaptação. Então ele é para ser um jogo grátis, livre, né? A gente está um pouco atrasado na aplicação em comparação com a França, já que foram eles que criaram. Lá eles já estão para lançar a versão final e poder utilizar nas crianças lá do país deles. Mas a proposta é mais ou menos essa. Então, terminado agora o doutorado, né, com a aplicação e tudo mais bacana, depois ele vai ser disponibilizado gratuitamente para que ele consiga ajudar mais crianças que ainda não tiveram a oportunidade de participar.
No começo da sua fala, você tinha comentado um outro game, acho que era o Pocoloto, que você tinha trabalhado também um pouco antes de entrar no mestrado. Se quiser falar um pouquinho mais sobre ele, o que você estudou
Sá,
com ele.
claro. O Pocoloto, ele tá dentro da mesma ideia desse processo de aprender a ler, só que são com funções diferentes, né? Então a gente faz várias coisas ao ler. Você poderia tentar treinar tudo ao mesmo tempo, mas não, às vezes não é possível. A gente tem um tipo de memória, né, que está dentro das funções executivas, que é a memória de trabalho. Então, uma memória de trabalho é uma memória super rápida, que, né, não vou entrar em uma coisa muito profunda, mas é aquela memória de quando alguém te fala ao seu telefone: ah, meu telefone é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a quantidade de números que você grava, se você foi do 1 até o 4 ou até o 5, é meio que a capacidade de memória de trabalho que você tem. Então, você conseguir guardar essa informação enquanto você vai trabalhando e você vai fazendo uma certa tarefa, é o que facilita com o tempo você conseguir desenvolver outras tarefas, mas na leitura é importante porque a criança ela tem uma memória de trabalho bastante curtinha. Até por conta que ela tem, né, ela é uma criança pequena, então até a questão cerebral dela ainda não é muito maturada, então ela precisa desse tempo para que isso seja desenvolvido. Então, o Pocoloto, ele treinava justamente isso. A ideia dele era treinar essa memória de trabalho. Eu e a Caterina publicamos um artigo, né, da minha aplicação na iniciação científica, na graduação, em que, apesar da gente não ter conseguido aplicar durante um período muito longo, que é, às vezes, né, essa é uma outra coisa para uma conversa, talvez para a próxima parte da pergunta, mas que aplicar numa escola num contexto de escola, fazer qualquer coisa num contexto de escola é bem diferente de você fazer uma pesquisa de laboratório, né? Lá você não tem nada controlado, você não tem, às vezes, nem ideia do que vai acontecer. No Calulu, eu cheguei um dia para aplicar lá e a professora falou para mim: ah, as crianças vão ter que dar uma pausa agora que eles vão assistir uma peça de teatro sobre escovar os dentes. Aí eu, tá. Podia ter me avisado antes. Ela falou, não, eu também não sabia. Aí eu falei, ah, então tá bom, então pelo menos a gente tá junto. Então, aí eu falei, tudo bem, eu não vou fazer as crianças parar de ter a palestra. A única coisa que eu fiz foi readaptar o tempo de todas as crianças, então tirar um pouquinho do tempo de todo mundo para poder eles jogarem menos tempo. Mas essas coisas acontecem muito na escola. Então, no Pocoloto, a gente teve que se adequar à rotina da escola. Na época, como eu falei, era a questão de computador, então era mais difícil. É, porque a gente não podia ficar levando para lá e para cá, então a gente tinha que fazer no laboratório de informática, então as crianças tinham uso do laboratório de informática, então a gente não podia usar a hora que a gente quisesse. Então isso complicou também um pouco das coisas. E aí o Pocoloto treina basicamente essa questão da memória de trabalho que eu falei. Então as crianças melhoraram em tarefas de leitura e escrita, porque elas conseguiram ter essa melhora na memória de trabalho, que é essa função que dá um suporte para várias tarefas que a gente faz, né? Então quanto melhor você tem uma memória de trabalho, mais coisas você consegue fazer naquele breve momento para poder trabalhar essa informação na sua cabeça.
Certo. Mas como que você faz para avaliar a melhora delas ou não?
No Pocoloto, a gente queria ver memória de trabalho, então a gente aplicou uma tarefa de memória de trabalho, né, que chama Brown-Peterson. Existem outras, né, mas essa foi a que a gente escolheu no momento. E a gente fez algumas tarefas de leitura e escrita. Então, essas tarefas, elas foram bem interessantes que a gente tinha uma versão digital delas. Então, elas eram no computador. Então, aparecia, por exemplo, a foto de um gênio na lâmpada e aparecia embaixo para ela clicar. Como que é a forma correta? Então, aparecia de um lado o gênio com J e o gênio com G, por exemplo. Então, ela tinha que clicar no gênio com G. Da mesma forma, aparecia, às vezes, umas coisas mais absurdas. Tipo, aparecia uma boneca, e embaixo aparecia boneca e pássaro, que são palavras completamente diferentes. Então, e são várias telas nesse formato. Outro teste era um teste que aparecia uma figura na tela e aí não tinha espaço em branco embaixo e a criança precisava escrever o que era aquilo. Então, já não tinha mais a pista escrita. Então, esses testes a gente ia usando para ver se, então, de memória de trabalho, para ver se ela progrediu na memória de trabalho. E nesses testes de avaliação de leitura, né, na verdade, são de escrita, era para ver se isso refletiu na escrita dela também. Então, foi isso que a gente conseguiu avaliar no pré e pós e viu que principalmente a tarefa Brown-Peterson, né, que é essa tarefa de memória de trabalho, teve um desempenho melhor das crianças depois de aplicação do Pocoloto do que antes. Na questão do Kalulu, a gente aplicou simplesmente um ditado de palavras e letras isoladas, e para elas poderem escrever. E na questão da leitura, era a mesma tarefa semelhante, com letras e com palavras, mas com uma lista de palavras diferente, para que elas não vissem as mesmas palavras nos dois testes. E aí a proposta é sempre ver, tá, então como que a gente vai ver se a criança tem um desempenho? Eram crianças da primeira série. Ainda não é esperado que as crianças da primeira série saibam ler. Isso, na verdade, é o que se espera no final da segunda, começo da terceira. Sendo que, na verdade, né, lembramos que alguns anos atrás isso foi, né, a gente ganhou o nono ano, então essas crianças são mais novas ainda do que eram, né? Então, antigamente era você se esperava que eu tinha que ler a partir da terceira série, agora já tem até a partir da segunda. Inclusive o teste, né, a avaliação nacional do Brasil, que é o ANA, né, a avaliação nacional avaliação nacional de alfabetização, ela inclusive pulou, né, do terceira série para a segunda justamente por isso. Então, a gente pontuou para as crianças os acertos delas, se elas acertavam, por exemplo, uma palavra qualquer, se elas acertaram uma letra, se elas acertaram uma sílaba inteira, ou se elas acertaram a palavra inteira. E o legal que você vai ver na sala é que existem crianças de vários níveis. Então, tinham crianças lá eram duas, na verdade, que tinham um possível diagnóstico de talvez um autismo ou alguma coisa do tipo, né? Elas não tinham diagnóstico fechado. Enquanto isso, tinha um outro menino que praticamente conseguia ler desde o começo. E era uma criança só, né, de uma sala de 24. Mas, de qualquer forma, né, tinha alguém que já estava conseguindo ler bem nesse processo inicial. Então, o teste dele não foi quase nada diferente do pré e pós, porque já lia relativamente bem desde o começo. Então, é bem interessante fazer essas avaliações, porque Eu tinha que pegar uma sala do lado que estava disponível naquele momento, porque não tinha aula naquele momento, então você tinha que tirar algumas duas crianças da sala, ou uma, dependendo se era tarefa de leitura, e na sala do lado, aplicar, depois devolver ela. Eu não podia ficar com ela muito tempo, porque a professora estava, né, a aula está rolando, o conteúdo está indo, o mundo não vai parar só porque a gente precisa fazer a avaliação. Então, eu não poderia ficar atrapalhando a aula da professora por conta disso. Então, é que também essa é outra dificuldade, né? Então, o conteúdo estava acontecendo, então a gente tinha que deixar a criança, né, dentro do contexto dela. Então, é mais ou menos essa a ideia. Agora, para o doutorado, a gente já pensa, já passado essa fase meio piloto, a gente pensa em ampliar as avaliações. A gente vai avaliar agora realmente o tipo de conversão dela de grafema a fonema, a questão dela de leitura de palavras, se ela consegue ler pseudopalavras também. Então, a gente vai acrescentar algumas coisas, talvez, né? Mas a ideia é basicamente essa, né? Tentar ver o quanto que ela consegue ler e de que forma mais fluida ela consegue fazer isso.
Com relação à relevância prática, que é sempre bom frisar isso com todas as pesquisas, porque para o público que não entende tanto dessa área acadêmica, de pesquisas, entenderem melhor que qual é a relevância prática do seu estudo e desses achados que você teve.
Boa, isso é verdade. Então, é bem interessante, né? A questão dos games, elas têm, nós estávamos conversando um pouco antes de começar, ela tem uma certa duplicidade, né? Então, ao mesmo tempo que parece óbvio, então, tipo, ah, beleza, se eu jogar, eu vou ficar muito bom naquilo, mas as pesquisas às vezes não mostram isso. Aí todo mundo quer falar, não, então eu vou criar qualquer jogo, qualquer coisa que seja, assim, qualquer joguinho, e isso vai me treinar e vai ficar bom em alguma coisa. E, na verdade, não é assim. Só porque eu criei alguma coisa que eu acho que é bom, não necessariamente ele é bom. Eu preciso mostrar que é bom. Então, como você mostra que é bom? Você faz uma pesquisa. Então, a ideia do rigor tecnológico, né, o rigor científico da coisa, né, do Pocoloto ou do Kalulu, é justamente a gente ter preocupação de fazer a aplicação corretamente, de ter todos esses processos de uma criação pensada em princípios da neurociência, em princípios fisiológicos do cérebro, né? O grupo de pesquisa que criou o Kalulu, inclusive, é coordenado pelo Dahene, que quem é da aula da área de linguagem, ou se você quiser procurar no Google, ele é um dos caras mais de ponta, assim, um dos caras mais expressivos da área, né? Então, ele é um cara que a equipe de pesquisa dele é muito, muito desenvolvida e tem vários projetos, e eles têm uma relevância científica a nível global, assim, não é simplesmente só porque a gente está usando um projeto relacionado a eles, mas basta procurar no Google, dá para achar bastante coisa, né? O Dahene é um cara bastante expoente nessa área. Então, a gente precisa que isso seja criado do ponto de vista para uma finalidade correta, e depois a gente fala, beleza, então parece que ele foi criado com um rigor tecnológico e tal, mas e aí, funciona? Rola? Tem certeza que você está fazendo? Então, vamos lá, vamos para os testes, vamos ver se funciona, para ver se realmente tem o sentido de ser. E aí, a relevância acaba sendo que, uma vez que você cria um teste, que ele é um teste, perdão, um jogo que ele é feito para ajudar nessa parte de alfabetização, e aí uma ressalva importante, né? Ele não é feito para substituir o professor, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, beleza, então é só colocar a criança jogando o tempo inteiro lá, aí beleza. Não é essa a proposta. É auxiliar no processo de alfabetização. O irônico, na verdade, dessa questão é que na época do meu mestrado, né, que a gente tinha essa conversa, né, inclusive a justificativa do projeto. A gente colocou na justificativa, olha, o Kalulu é legal porque como ele precisa, né, de uma certa supervisão, mas a grande maioria do funcionamento pode ser sozinho, a criança pode ficar jogando sozinho. E a gente falava, olha, para um contexto de guerra, às vezes para escolas em lugares mais afastados, que às vezes a gente sabe que no Brasil, no Centro-Oeste, alguns lugares às vezes tem a escola, mas não tem o professor, por exemplo, né, porque acabou não tendo professor por algum motivo, ou mesmo aqui no interior de São Paulo. Então, era para ajudar nesses contextos, mas em contextos onde era dificuldade. Aí, por ironia do destino, quis que, menos de um ano depois de eu finalizar o meu mestrado, a pandemia chega e mostra, olha, se o Kalulu tivesse pronto uns 2 anos atrás, a gente já estava usando ele agora, né? Então, são as ironias do destino. Mas a ideia é essa. Então, uma vez que você tem uma ferramenta testada, adequada, criada para a finalidade correta, e que você tem uma certa, pelo menos, garantia de que ele passou por um crivo de alguém que foi avaliar para ver se essa ferramenta funciona ou não, aí você usa isso para aquilo que vai ser a finalidade final. Finalidade final é ótimo, né? A finalidade prática da coisa. que é utilizar com as crianças, em que você pode instalar no seu celular, por exemplo, colocar a criança para jogar alguns minutos, você fica com a supervisão, ela mostra para você, e você mesmo vai acompanhando se ela está conseguindo jogar direitinho ou não. Então, a ideia, mais ou menos, é esse auxílio no caso da gente, alfabetização. Existem alguns jogos relacionados à parte matemática, existem outros jogos que treinam conhecimentos X. E é muito interessante que a gente pensa em coisas muito escolares, né? Mas, assim, escolares básicas, eu falo, mas existem jogos, por exemplo, para treino de instruções para terremoto, que a gente não precisa aqui, mas outros países têm isso. Então, treino, por exemplo, para a criança saber o que são as cáries e as coisas de escovar o dente. Então, é uma boca assim que a criança tem que, né, com os lasers assim, ir lá e destruir os animaizinhos maus, que são as cáries que estão nos dentes. Então, você tem um ensino de ética, por exemplo. Então, você ensina matemática, que eu falei, né? Mas também pode ensinar física. Então, tem jogos para tudo. Você tem jogos, por exemplo, que esse está disparando bastante grande, porque a gente não tem muitas ferramentas, jogos para trabalhar com autistas. Porque como o autista, ele tem a questão de uma certa dificuldade, né, de contato visual com outra pessoa e tal, ele vai ver no jogo, ele vai jogar e ele vai, né, por conta de traçar e tudo, ele consegue manter um certo foco. Então, saiu, inclusive, uma meta-análise, que chama, que é uma compilado de várias pesquisas, né, saiu mês passado, então é bem recente, que eles fizeram, nossa, acho que tinha mais ou menos uns 60 jogos, acho que eles, na 60, 63, eu acho, na pesquisa deles, que eles avaliaram. Então, praticamente todos, se não todos, mostraram bons resultados com crianças com autismo. Então, ok, então você tem uma criança autista e você quer ajudar ela, quer ajudar na interação, quer ajudar a treinar a questão de comunicação social com ela, mas eu não sei o que fazer, e agora? Então, vai lá, coloca um jogo, abaixa, um jogo que foi testado, que é uma pesquisa. E bacana, você tem uma ferramenta para tentar te ajudar nesse processo. Então, os jogos vêm aí para isso, né?
Sim. E estão perguntando se esse jogo já está disponível.
O jogo ainda não está disponível, justamente por conta dessa fase que a gente está de teste, né? Então, claro que vai ser uma comparação bastante desigual, né? Mas a ideia, a gente está nessa época da pandemia, relacionado à questão, por exemplo, com a vacina, né? Então, ao invés da vacina estar pronta e sair já funcionar, então ela tem todas as etapas, né? Etapas rigorosas, né? Para sair a vacina. A gente tem mais ou menos o mesmo processo, né? De rigorosidade, não com as mesmas etapas que eles, mas tem essa ideia de fazer uma aplicação em pequena escala, que já foi feita, em longa escala, para que ele seja vinculado e seja disponibilizado. Mas a gente espera que talvez até o final do ano que vem, né, tudo correndo direitinho, ele já esteja disponível. Porque a gente tem que finalizar algumas coisas do jogo que eu falei, né? Ele tá pronto, mas sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, essa coisa de programação também tem a tecnologia tem os seus bugs e as suas próprias peculiaridades também.
Tivemos aqui uma pergunta. A Andrea falou se você poderia falar sobre a aprendizagem da matemática em crianças em fase de alfabetização e como os games podem auxiliar nesse processo.
Ah, legal. Eu acabei não comentando, né, por conta a aplicação do mestrado, né, do Calulu foi da parte alfabética, que foi essa questão da leitura que você me perguntou, né, como funciona. Mas o Calulu também tem uma parte matemática, que é uma segunda parte. Então, ele tem, né, um jardinzinho do cérebro, são várias ilhazinhas, né, para preencher um cérebro. E a criança pode jogar na parte de cima, e aí é a parte alfabética, ou jogar na parte de baixo, que é a parte matemática. O ensino da matemática, ele é até mais direto, né, nessa questão, do que a parte da linguagem, né, da parte da alfabetização. Porque o que que você precisa aprender? Você precisa aprender a ideia de grandezas, você precisa entender a ideia de ordem. Então, que tipo, um, dois, três, que esse número vem depois que esse, e depois você, isso na criança inicial, claro, né? E depois os processos aritméticos básicos, então conta de somar, subtrair, divisão, multiplicação. E isso está no Calulu. Então o Calulu, ele treina nessa parte da matemática, essa grandeza. Então você começa no número 1 lá em cima, vai para até o 10, aí depois você vai subindo pelas dezenas até você chegar no 100. Então a criança, ela vai aprendendo a somar, aprendendo a entender todos esses processos, a entender as grandezas, as quantidades. Então, ela aparece, por exemplo, um dadinho com três elementos. Porque o 3, né, se você vê o número 3, ele quer dizer, além do número 3, três elementos, né? Então, três coisas. Então, se você vê um dado com três bolinhas, ele também é um 3. Então, essa capacidade de generalizar para um dado, ou lá também tem um dedo mostrando, por exemplo, o 2 ou 3, assim, a criança também tem que saber, ela tem que clicar nisso também, né? Então, vai um processo de generalização. Tem um jogo, por exemplo, da tartaruga, que é bem interessante. Então, tem uma ilha lá com um certo númerozinho, e aí a criança tem que, com o dedo, afastar as tartarugas que não tem a ver com o número que está mostrado na ilha. Então, tem, por exemplo, 10 lá, 10 bolinhas na ilha. Ela tem que ver, e se uma tartaruga com o número 5, com o número 20 aparecer, ela tem que se afastar. Então, para essa questão do treino da matemática, a gente tem que ver o nível de matemática que a gente vai treinar, né? Então, pensando no nível básico, então a criança precisa ter essas ideias que eu falei. Então, ela precisa ter a ideia de que os números, eles têm uma sequência, eles vão, né, por exemplo, de 1 a 100, que é o que elas aprendem no Kalulu, que o que vem depois normalmente é maior que o anterior, que eles podem ser somados e divididos e que existem aritmética envolvida, e também pensar que esse número tem um respaldo na vida real, ou seja, então ele também tem uma correspondência na vida real, como eu falei, num dado com três números ou dois dedos e coisas assim. Acho que deu uma panorama geral, pelo menos.
E que uma outra pergunta que surgiu foi a Nicole, que perguntou se existe a possibilidade de fazer os testes com adultos que não foram alfabetizados e se o jogo pode ser usado para ensinar essas pessoas também.
Boa. Então, o jogo em si, a ideia dele foi ser o foco nas crianças, claro, né? Ele tem toda uma questão lúdica, mas nada impede que você seja jogado por adultos ou por idosos ou por quem quer que seja. A grande questão é o quanto que o quanto que a pessoa vai ficar motivada a continuar jogando, né? Porque, né, às vezes a pessoa pode achar infantil demais e não querer jogar. Mas o jogo em si, ele treina essa habilidade independente da idade que seja, né? Então, se é uma criança que quer ser o começo da alfabetização, se é um adulto, se é um idoso, se ele jogar e fizer as respostas, vai ser do mesmo jeito, porque a ideia da leitura, ela é muito semelhante, né, para as faixas etárias diferentes. É bem interessante, talvez o adulto tenha mais facilidade em algumas coisas, porque ele vai ter mais certa experiência, né, então algumas palavras talvez ele já conheça pelo alto, então talvez ele reconheça algumas palavras e consiga responder algumas coisas mais fáceis. Agora, para a questão da possibilidade de fazer testes, né, então testes para adultos, antigamente você tinha coisas muito específicas, né? Então, então a dislexia ou TDAH, por exemplo, então você só tem com criança. Hoje não, hoje você tem avaliações e testes, escalas para adultos, para idosos, né? Então, porque às vezes existem muitos diagnósticos tardios, né? Que às vezes, tá, mais de 60, 50, 60, 70 anos, você descobre que a pessoa tem uma certa patologia e ela nunca foi diagnosticada porque na época não existia um instrumento. Então você cria esses instrumentos. E aí, pensando nessa questão da tecnologia, muitos desses instrumentos estão sendo digitalizados. Porque se você tem um jogo no tablet ou no seu celular, por que não você já tem um teste que já faz aquilo, que já tem um teste, né? Já é um teste que existe, já tem utilizado, mas você simplesmente faz uma versão digital dele, né? Para que você possa usar ele em outros contextos, né? Então, é mais ou menos, acho que, para ter um panorama geral, acho que isso responde.
Sim, sim. E para ajudar na aprendizagem, na memória, na atenção, seja, esses jogos, eles precisam ter alguma característica específica ou mesmo um jogo mais famoso e que as pessoas joguem com mais frequência para entretenimento também pode ter esse efeito?
Boa pergunta. Então, assim, existem alguns elementos que você precisa ter, mas eles, claro, eles dependem do que você está querendo treinar. Mas uma coisa que é... Isso aí, se você procurar em qualquer área de desenvolvimento de jogos educativos, você vai ver essa dificuldade. Há uns anos atrás, pelo menos assim, havia uma certa separação. Ou o jogo era legal, ou o jogo era educativo. Não conseguia mexer as duas coisas juntas. Então, porque o jogo educativo, ele queria treinar aquilo de uma forma tão específica, né? Ele queria que a criança fizesse só uma conta. Então, só aparecia a conta na tela. Então, tipo, na verdade, não era nem quase um jogo. Era meio que uma gamificação, que chama, era pegar um processo, parecer um game e treinar. Então, essa questão da ludicidade, então, do quanto que isso é divertido jogar, é uma coisa que, isso sim, está crescendo muito, e tá, ainda bem, e está sendo cada vez mais presente nos jogos. Então, os jogos não adianta só querer treinar qualquer coisa. Ele precisa treinar, mas ele precisa ser divertido. Porque se não for divertido, a criança joga uma vez, enjoa e para. E aí ele perdeu todo o esforço que você teve para poder criar e foi por água abaixo, né? Porque você não teve o engajamento. Agora, das outros jogos, eles podem sim treinar algumas tarefas específicas. Muito provavelmente eles não foram criados com esse intuito. Mas o que pesquisas mostram? Existem algumas pesquisas, e não é uma só, são algumas, que mostram a diferença entre chamados gamers e não gamers, ou seja, os que jogam e os que não jogam, né? E sempre eles fazem testes gerais, então teste, como você citou, de atenção, teste de memória de trabalho, teste de flexibilidade cognitiva e vários testes, e compara os dois públicos, os que jogam e os que não jogam. Existem vários trabalhos que mostram que os que jogam costumam ter resultados melhores, né? Principalmente em questão de atenção, em questão de processo de velocidade de processamento, reflexo. Mas muito provavelmente os jogos que eles jogavam não tinham esse intuito, né? Eram jogos, né, genéricos para diversão comum, mas tinham resultados interessantes. E o bacana é que se ele promove isso é interessante, mas não que ele seja obrigatório para isso, se você joga para se divertir, não para treinar alguma coisa. Mas que legal que tem um respaldo na sua vida. Então, por exemplo, eu tinha um colega que ele falava que nitidamente ele reparou que ele, comparado com outra pessoa, ele conseguia dirigir melhor, porque ele conseguia reagir super rápido para algumas coisas, justamente porque jogava muitos jogos que exigiam isso desde muito novo, né? Então, é uma experiência pessoal, né? Mas eu citei também as experiências com pesquisa. Mas isso é bastante nítido, assim, né? Quem joga tem umas certas habilidades, mas muito por conta do tipo de treino, né? Porque muitas dessas nossas habilidades, elas têm a ver com atenção, né? Então, a atenção é aquela coisa que você focar naquilo ali e falar, não, beleza, isso aqui é a coisa importante. E aí, disso, né, influenciar as outras coisas. Como o jogo normalmente exige que você esteja super atento e reaja muito rápido ao que o ambiente do jogo, o time, te pede, isso quer dizer que você acaba se treinando. O que você treina nessa ideia? Você treina a fazer alguma coisa e reagir muito rápido. Então você faz isso, treinar a reagir, treinar a reagir, treinar a reagir. Então, depois de fazer isso muitas e muitas e muitas vezes, de repente você chega numa situação da vida real em que você consegue ter um resultado parecido, né? E só para finalizar essa parte, mas dando meio que uma indireta para algumas coisas que às vezes as pessoas falam. Então, por exemplo, existem muitas críticas ao GTA, por exemplo. Eu não vou defender o GTA, mas não é ideia defender ou não defender, mas existem as críticas. E, por exemplo, tem uma notícia que saiu, acho que faz um ou dois anos, mais ou menos, de uma criancinha que ela, por jogar muito GTA, houve um acidente com a família, o carro virou de ponta cabeça, e ela, por ter jogado, ela sabia que o carro ia pegar fogo, porque no GTA, quando o carro vira de ponta cabeça, o carro pega fogo. E aí ela soube que ela tinha que tirar os pais, ela poderia sair correndo e ir embora. Então ela ficou bem, ela foi lá, puxou, ajudou a puxar os pais e tirar os pais de dentro do carro, e depois o carro começou a pegar fogo. Então ensinou indiretamente uma coisa que talvez ela não teria aprendido isso em um outro contexto. Poderia ter sido ensinado na escola, poderia ter sido, claro, mas não foi. Então ela aprendeu isso de uma forma de jogo. Então o jogo, ele tem essa capacidade de ensinar uma série de coisas, mesmo que às vezes você não perceba que está te ensinando.
Aqui uma pergunta que pode surgir, principalmente para alguns responsáveis que ficam preocupados com os filhos que jogam demais, é se algum tipo de jogo pode ter o efeito oposto do que a gente está falando até agora, que é de treino, de ajudar, de ensinar coisas, e ter um efeito de prejudicar alguma habilidade, de algum jeito, alguma parte da cognição.
Então, eu não conheço nenhum estudo que fale sobre o prejuízo necessariamente. O que a gente tem hoje, que inclusive saiu, né, um mês atrás, é o quanto que a questão tecnológica está prejudicando algumas das nossas, né, outras habilidades. Então, até saiu com, né, a ideia de que essa é a primeira vez essa geração nova que está saindo com QI menor do que a geração passada, né? A primeira vez que os filhos têm um QI menor que o dos pais. É a primeira vez na história que eles registram QI que isso acontece. Isso não é necessariamente culpa do jogo, né? Isso é culpa, talvez, podemos incluir tudo dentro da ideia de digital. E pensando na ideia de treino de habilidade. Então, tudo que a gente tem, que a gente faz, é porque a gente treinou. Mesmo caminhar, para você aprender a andar, você não lembra, né? Porque você era pequeno, mas seus pais lembram que era provavelmente uma tarefa bastante difícil no começo, né? Você caía bastante, né? Até você ter uma certa destreza. Aí depois você caminhou tanto, que agora você está muito bom nisso. Então você caminha para frente, caminha para trás, caminha para o lado, pula, corre, que é acelerar a caminhada. Então, assim, uma vez que você vai para o mundo digital e que tudo é muito, muito impessoal, então essas relações pessoais, elas não são treinadas. Então é como se você parasse de andar e esquecesse, vai. Então, claro que é uma comparação simplória, mas é essa a ideia. Então, o que mostra aqui esse prejuízo, quando você foi por essa questão tecnológica, as pessoas começaram a se esconder atrás das telas e ficaram utilizando telas digitais em geral, não só para jogos. Isso causou essa influência, né? Então, a gente pensa que o problema que muitas pessoas falam da questão dos jogos, na verdade, não tem a ver com os jogos, tem a ver com o mundo tecnológico que a gente está. Ele é um problema social, e não um problema dos jogos e das crianças. Né? Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que mais ou menos ali perto da época do lançamento do primeiro celular da Apple, né, naquela época começou a ter uma descendência, né, que foi um dos primeiros celulares mais populares nesse sentido, né, que deu um grande boom. Ali teve uma curva descendente ali bastante significativa no número de pessoas, por exemplo, o quanto que elas alegavam estar sozinhas, então elas mostravam cada vez mais sozinhas, a sensação que elas tinham de pertencimento, de ficar em outros lugares, a questão de diminuição de relações sociais, até diminuição de relações sexuais também caíram depois desse contexto. Elas tinham um certo nível e depois do negócio da época eles começaram a cair mais ainda. Então, é quase uma ideia de uso e desuso, né? Então, a gente parou de usar essas interações sociais, a pandemia agora ficou também, né? Aconteceu bastante isso, de a gente não precisar conversar com as pessoas, e aí, ou umas já aproveitaram isso para, né, já nem precisar falar mais, e outras se sentiram, né, vontade de conversar. Mas, então eu fiz toda essa volta para dizer que, realmente, o jogo em si, para treinar uma coisa negativa, ele não existe. Ele pode, por conta de você só focar em A, não melhorar B, mas simplesmente porque você só focou em A, mas não necessariamente porque você queria prejudicar essa questão B. Né? E aí, um parênteses bastante importante, que talvez isso possa ser visto como prejudicial, é que os jogos, eles são normalmente criados com uma faixa etária. Né? Eu citei o GTA agora, o GTA não é feito para crianças de 5 anos, ele não é feito para crianças de 10 anos, ele é feito para crianças, bem, na verdade não é feito nem para crianças, né? Pensando assim, ele é feito pelo menos para adolescentes, começo da vida adulta. Então eles têm faixas etárias com propósito, assim como existem filmes com faixas etárias, os jogos também têm. Então o que acontece muito é que isso não é muito levado em consideração, então deixa as crianças jogar qualquer coisa. Então, ela começa a aprender coisas que não era para ela aprender naquele momento. Então, isso pode, às vezes, ser visto como uma coisa negativa. Porque ela vai ver no jogo o tempo inteiro aquela coisa de, sei lá, de roubo, como é o caso do GTA, né? De roubar carro, não sei o quê. E ela nunca tinha falado isso, então ela vai começar a citar isso porque ela está vendo muitas vezes. Né? Então, isso também é uma coisa que pode acontecer. Mas aí a culpa não é necessariamente do jogo, mas sim no momento que você utilizou ele. Né? Então, caberia aos pais observar essa faixa etária para poder eles jogarem o que é sol para cada faixa etária. Né?
Muito obrigada.
Respondendo só a Andrea, que eu acho que talvez ela tenha entrado um pouco depois, né? Ela perguntou o que inspirou o nome do Kalulu, né? Eu tinha dito que o Kalulu, ele é, quer dizer, coelho em Swahili, né? Que é um dialeto lá da África. E a ideia foi justamente ter essa questão de variação cultural quando foi criado o nome, né? Então, por isso que o símbolo do Kalulu é um coelho coelho roxo, né? Com umas cores mais suaves e tal. E foi isso que inspirou o nome do Kalulu.
Acho que também está com a dúvida de como que se escreve, né? Se é com C, com K.
A original é com K, mas tudo, a gente pode até abrasileirar depois, dependendo de como falar isso, escrever com C, mas o original é com K.
Tivemos uma pergunta da Pamela. Você considera que os jogos com armas não são ideais para a criança? Acredita que a criança pode se tornar agressiva com eles?
Ótima pergunta. Essa é um desdobramento do que eu falei antes, né? E aí, de novo, a gente está numa ideia de divulgação científica, né? O que, que as pesquisas mostram? Eu vi uma pesquisa, isso foi faz um tempo já, esse estudo é de um pessoal da China, do ano passado. Eles fizeram uma pesquisa com 1.300 crianças, se não me engano. Na verdade, crianças e adolescentes, porque foram mais ao longo, foram várias faixas etárias. E foi a primeira pesquisa longitudinal na China que eles fizeram com essa ideia. Então, eles pegaram desde crianças bem pequenas, assim, não tão pequenas, mas crianças já, né, já conseguiam jogar, então, numa faixa etária de 18, 10 anos, para adolescentes já mais velhos, com 16, 17 anos, por ali. E eles fizeram várias avaliações e acompanharam ele em um ano e meio, mais ou menos. E eles fizeram avaliações ao longo desse período, para ver justamente isso. eles quiseram acessar a ideia de moralidade, né? É, o que a Pamela colocou na pergunta com essa ideia de crianças e tal, é a ideia que seja uma atitude que não é condizente com o momento. E o que eles repararam? E sim, crianças muito novas que jogavam tinham tendências a ter um pouquinho mais de agressividade comparado com outras que não, mas isso se perdia na adolescência, né? Então, assim, se perdia no sentido que não era tão diferente quando ele era mais velho. O que que isso, qual que é a consequência disso? Ah, então o jogo é ruim? Não, o jogo não é ruim. A ideia é que uma criança não deveria estar vendo aquilo, né? Provavelmente esse jogo X não foi feito para essa faixa etária, né? Justamente por conta dessas atribuições específicas. Então, se a gente tirar a ideia do jogo e você pegar e colocar um contexto de ver armas, né? Ao invés de você jogar com armas, você ver muitas armas ou ver muitos contextos de agressividade, é meio que óbvio que ela vai achar que tudo é resolvido com agressividade, uma vez que armas e agressividade estão em constante contato com ela, né? Inclusive, não sei se vocês conhecem, né? Tem um documentário que chama Tiros em Columbine, que é sobre um episódio que aconteceu nos Estados Unidos em 1992, né, que teve aqueles dois jovens que entraram na escola, né, aconteceu aqui o ano passado na escola aqui, mas lá já foi em 92, já tinham esses, até talvez um pouco antes já tinha esse tipo de coisa, e esses dois jovens, eles entraram, saíram atirando, eles tinham armas e tal, e na época eles tentaram culpar os jogos, né. Tinham eram dois culpados, né, eles culparam o Marilyn Manson, por conta do Marilyn Manson ia fazer um show naquela época, que também não tinha nada a ver, porque o Marilyn mesmo nem tem nada a ver com isso. E a outra foi os jogos. E depois descobriram que não tinha nada a ver com isso, que o Marilyn mesmo obviamente não tinha, e os jogos também não, porque eles nem eram tantas pessoas que jogavam. Então foi simplesmente... E aí também achavam que eles eram sujeitos que tinham sofrido bullying. E aí, por ter sofrido bullying, eles tinham feito como uma ideia de revidar, por exemplo. Anos depois, na verdade, conversaram com as pessoas que contaram histórias, que na verdade, pelo contrário, eles eram os bulliers, que chamam, né? Eles eram aqueles que faziam bullying. Então, eles já eram os agressivos, eles já eram aqueles que tinham a ideia de fazer uma coisa com princípio de violência, né? Então, você vê que, na verdade, a estimulação ela tem a ver com um outro princípio. Então, se você falar, não, você acha que para criança pode ter um princípio de agressividade? Eu acho que sim. Algumas pesquisas, como eu falei, né, essa da China, que é mais longitudinal, mostra. Mas isso, de novo, não é o problema do jogo. É simplesmente a ideia de que o jogo não deveria ter sido jogado para aquela faixa etária. Então, uma vez que o pai perceba isso, né, ele precisa ter esse tipo de posicionamento. Mas aí, fazendo uma observação, isso já mais como psicólogo do que necessariamente como a parte da neurociência, a ideia é que é importante que ele veja essas coisas, não necessariamente, né, fora da faixa etária, mas essas atitudes nos jogos que você vê, esses cenários improváveis, essa ideia de fantasia. É legal que a criança viva isso enquanto ela é criança e que você explique para ela que isso é uma fantasia, então ela consegue usar aquele elemento para criação de experiências. Então, olha, isso é uma coisa... Então isso aqui que era para fazer atirar nas pessoas é o que eu não devo fazer. Então você cria a ideia de que você poderia ser, na verdade, o oposto, que a criança pode até jogar um jogo que tenha armas, mas que ele entenda que isso é apenas fantasia e não realidade, e que ele não precisa fazer isso na vida real. Então isso eu acho que é a parte mais importante.
Uma última pergunta que eu tenho é bem no geral, que é, de acordo com todas essas pesquisas que foram citadas, algumas outras que você conheça, no fim, o que dá para se treinar e de ter como benefício utilizando jogos?
Olha, é uma resposta difícil de dar, viu? Porque eu encaro que a gente está num período de transição, né? Então, lendo sobre os vários tipos de pesquisas que vão saindo, então a gente está numa transição entre jogos não fazem, uns anos atrás, jogos não fazem absolutamente nada, aí começaram a se ter mais pesquisas, tentar entender um pouco melhor, né, sair um pouco de um preconceito algumas vezes, aí agora a gente começou a ter pesquisas que mostram as duas coisas, então, tipo, olha, dá para treinar, outras falam que não, mas agora já as que dá para treinar já estão começando a ganhar, antigamente elas eram minoria, né, pensando no tempo. Então eu acredito que passando-se agora mais alguns anos, a mesa meio que vire, sabe? Então começa a ter muito mais pesquisas mostrando o quanto que os jogos são eficazes do que o contrário. Eu citei o Dahane, né, que é o pessoal lá da França, ele fez uma palestra essa semana lá para o pessoal de todos todo o desenvolvimento educacional lá da França, em que ele citou quatro games que treinam, né? Partes, ele citou um de matemática, ele citou o Calulo também, ele citou o Grafogame, mais um que eu não me recordo o nome. Justamente quando ele fez toda essa ponte da questão da importância dos treinos e como isso vem crescendo. E isso já não é mais vindo de poucas pesquisas, né? Vindo de um cara bastante conceituado, de grande representatividade. Então, espero que isso, com o tempo, fique cada vez mais claro o que é possível treinar ou não. A gente tem, né, do que é possível treinar atenção, memória, questões de alfabetização, como a gente falou, a parte de matemática, e todo tipo de conteúdo, de certa forma, ele pode ser transformado num game para ser ensinado. A grande questão é se você vai conseguir que isso venha para a realidade, né, que é aquilo que eu falei da generalização, para se você, né, colocar a criança para jogar um jogo sobre a floresta, se ela realmente vai saber sobre todo o ecossistema, como funciona e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende muito da criação do jogo e como ele foi feito. Mas é possível. Então, como eu citei, né, sobre questão de terremoto, ensino de coisa dentária, sobre, tem estudos com reabilitação de crianças com paralisia cerebral, tem várias outras coisas, né? Então, a questão do Kinect, por exemplo, que é essa questão de movimento, do Nintendo Wii, essas coisas que é movimento, também ajudam a treinar parte de movimento nas crianças, né? Porque tem jogos que fazem essa ponte também. Então, tem bastante coisa possível de treinar. Espero que cada vez fique mais ainda.
Uma pergunta aqui que eu achei que deve ser a vontade de muitas pessoas perguntarem é: Camilo, tem alguma receita para os pais e jogos em crianças pequenas de 6 a 9 anos?
Receita é sempre uma coisa muito difícil, né? O que é mais importante? Então, assim, você está falando o que você quer ensinar para essa criança de 6 a 9 anos? Você quer que ela utilize os jogos, vamos usar um termo assim, entre aspas, para o bem, né? Então, você pode ver o seguinte, você fala, tá bom, então, meu filho tem entre 6 e 9 anos, que foi a faixa etária citada, e eu quero que ele fique um pouco melhor em matemática. Então, você pode buscar jogos educativos em matemática, por exemplo, e baixar esses jogos e testar, e ver se realmente ele tem um engajamento, e se isso tem um efeito. E que você motive eles para tal. Não é só deixar ele lá e não ter nenhum tipo de representatividade. O site do Ministério da Educação tem uma aba, não, nem todos os jogos têm pesquisas, né, mas ele tem uma coleção de jogos no site do Ministério da Educação, que você pode usar, inclusive professores podem utilizar em aula. Então, se você quiser dicas de jogos, lá tem bastante jogos. Você pode, por exemplo, ir na Khan Academy, né, que é aquela, ela é muito mais, o expoente bastante forte em inglês, né, mas já tem bastante conteúdo em português. E eles têm toda essa divisão por idade. Na verdade, eles têm um foco maior ainda nessa questão de fases iniciais, né, da infância. Então, lá também tem bastante conteúdo em que eles conseguem separar esse conteúdo em processos para que você possa ser ensinado. Então, assim, uma receita em si não tem. Tudo depende do que você quer fazer, né? Você escolhe aquilo que você quer fazer, o que você quer treinar, para que você quer com jogos, e você faz. Agora, se você está falando na questão de jogos, e porque pode ser essa que a pergunta não especificou, mas pode ser para a questão de jogos em geral, jogos de divertimento, jogos de console, ou jogos de computador que seja. Voltando a uma coisa que eu falei antes, se a criança só jogar e não fizer absolutamente mais nada, então a criança só joga, ela não fica do lado de fora, ela não brinca, não interage com outras crianças, ela não brinca, ela não faz exercícios, ela não faz outro tipo de atividade lúdica, ela não faz, por exemplo, brincar com construção, com Lego, qualquer coisa assim, que ela tem que ter uma questão de parte manual. Então, ela vai ficar, talvez, muito focada nisso e perca todas essas potencialidades de treinamento, de coisas que a criança deveria fazer. Então, a questão do jogo é o tempo e a adequação para a idade. Acho que essa seria a questão mais próxima de uma receita que eu poderia dar. Então, jogar por um tempo determinado. Crianças precisam de rotina, então jogar por um tempo determinado. Crianças precisam de rotina, que isso às vezes os pais, por conta da correria da vida, acabam não conseguindo dar, mas isso é muito importante para a criança, porque o que você espera que um adulto entenda é que existe momento para brincar, momento para comer, momento para, sei lá, fazer outra coisa. Então, que esses momentos precisam ser muito claros para a criança. Então, se ela vai jogar, se ela pode jogar das 6 da tarde às 8 da noite, então, ela vai jogar das 3 da tarde e da noite. Deu 8 horas, falar, enfim, filho, ó, beleza, acabou, amanhã você joga mais, tá bom, agora você vai fazer outra coisa. E ó, vai fazer outra coisa. E aí, isso vai moldando essa questão de comportamento para que quando você precise que ela não esteja jogando, você já treinou ela para essa ideia do desligamento, assim, que é uma coisa natural, para que ela não seja uma coisa abrupta.
Muito obrigada pelas respostas, Camilo. Gostaria de falar alguma palavra de encerramento, alguma mensagem final?
Eu acho que a ideia mais importante é a gente ver os jogos assim como a internet. Então, nós estávamos conversando um pouco sobre isso antes, né? Então, a internet é aquela ferramenta em que você pode usar para disseminar fake news, você pode utilizar para hackear uma pessoa, para enganar, para sequestrar, o que você quiser de coisa negativa. Mas é na internet que a gente consegue encontrar uma reportagem sobre o que está acontecendo no Zimbábue nesse exato momento. É na internet que você consegue encontrar o conteúdo achar um artigo científico do que está sendo pesquisado na Finlândia sobre processo de alfabetização. É na internet que você consegue ter um acesso absurdo de conteúdos, de conhecimentos que talvez você não teria há muitos anos atrás na palma da sua mão. Então, os jogos, eles são uma ferramenta, eles são um instrumento. Como a gente usa ele, assim como eu falei da internet, é o que vai ditar o que vai acontecer depois. Ele em si é só um instrumento, ele é só uma ferramenta, ele não tem vida própria nenhuma, é o que a gente dá de significado para ele que vai fazer o resultado, né?
Queria agradecer ao Camilo por ter aceitado participar e conversar aqui nessa uma hora com a gente. Obrigada a todo mundo que assistiu e que comentou. Obrigada também a você que estiver nos assistindo ou nos ouvindo na versão gravada. E é isso, tenham todos uma boa noite.
Boa noite a todos, obrigado. E estamos à disposição.